Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restantes membros da mesa, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, vereadoras e vereadores, colegas deputadas e deputados municipais, excelentíssimos convidados, representantes das autoridades civis, religiosas e militares, comunicação social presente, caras e caros concidadãos presentes ou que nos acompanham a partir de casa. 25 de Abril, sempre, a nossa memória coletiva tem uma certa propensão a esquecer os tempos mais antigos, principalmente os mais difíceis. E por isso ainda ouvimos muita gente, mais do que devia haver, a falar que nos tempos de Salazar é que era. Eu sei que assim não é. Tive um tio, médico conhecido por tratar todos sem nada pedir de volta e sem nada receber, apelidado de médico do povo e recentemente homenageado a título póstumo pelos municípios de Nelas e de Viseu, por isso mesmo, que tinha as costas marcadas com queimaduras de cigarros das sessões de tortura da PIDE. Porquê? Apenas porque tinha um ideal e ideias comunistas. Acima de tudo, o meu tio Diamantino Henriques era um homem verdadeiramente bom, mas era comunista e defendia o fim da guerra colonial. Por isso foi perseguido. Estas atrocidades, porque passou o meu tio e tantos outros, não podem ser esquecidas para que os erros do passado não sejam mais repetidos. Recordando Sofia de Melo Breiner, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. 25 de Abril, sempre. Sempre ouvi estas palavras de ordem. Mas o que significam? Tenho para mim que significam que queremos eternizar o espírito com que se fez e com que se viveu o 25 de Abril, entre os nossos capitães de Abril, e aqui incluo todos do Exército Português que nesse dia os seguiram, e na nossa sociedade. Queremos eternizar o simbolismo e a simplicidade do ato de oferecer uma flor prontamente colocada no cano de uma arma, porque não se tem um cigarrinho para oferecer. Este gesto simples de uma mulher, de seu nome Celeste Caeiro, conferiu um simbolismo único à nossa Revolução. O cravo é um símbolo único e sempre vivo no coração do povo português. Hoje, esta celebração é de particular importância simbólica, porquanto é o primeiro ano em que comemoramos o 25 de Abril, vivendo há mais dias em liberdade do que aqueles que durou a ditadura. E o que conseguimos alcançar com esta Revolução? Sabemos que o movimento das Forças Armadas, com a Revolução, almejava os famosos 3Ds: democratizar, descolonizar e desenvolver. A nossa democracia tem as suas qualidades e os seus defeitos, mas penso que, apesar de tudo, somos um exemplo do que afirmou Winston Churchill e melhor cantou Sérgio Godinho: a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Obviamente, em constante procura de melhoria. A democracia também é isso, feita por mulheres e homens que procuram melhorar todos os dias. A descolonização, também podemos afirmar com segurança, foi feita. Uns dirão que mal, outros dirão que da forma possível, face às circunstâncias, à necessidade de pôr termo às guerras com as ex-colonas e face às suas exigências de autodeterminação. Embora isto possa ser polémico, sou daqueles que acredita que hoje, quase 50 anos depois, estamos, felizmente, a aproximar-nos aos poucos, mas cada vez mais, dos nossos povos irmãos, que são os dos países africanos de língua oficial portuguesa. E quanto ao terceiro D de desenvolvimento? O desenvolvimento não é propriamente algo que se alcança. É um processo contínuo e dinâmico que envolve a participação de todos os setores da sociedade, envolve o país no seu todo, todas as suas regiões e os seus municípios, envolve todos os portugueses. Mas é inegável que estamos bem melhor. Só o 25 de Abril nos permite estarmos aqui hoje, reunidos, a exteriorizar em palavras o nosso pensamento. E temos de agradecer aos capitães de Abril e a muitos outros portugueses que se envolveram, que quiseram dar algo de si em prol de um mundo melhor à sua volta. Quero aqui destacar apenas três dessas pessoas. Como não podia deixar de ser, relembro em primeiro lugar o capitão Salgueiro Maia, exemplo de abnegação, de entrega a valores e ao próximo e de desprendimento ao poder, sempre com um elevado sentido de ética e de verticalidade. Infelizmente, o nosso país não soube, em vida, reconhecê-lo da forma que ele merecia. Mas recordo-o também como grande homem que foi na ligação à sua terra, Castelo de Vide, fazendo questão de doar o seu espólio ao município, que felizmente soube aproveitá-lo, criando a Casa da Cidadania Salgueiro Maia no Castelo Medieval de Castelo de Vide. Um homem que deve ser um exemplo para todos nós. Relembro igualmente o exemplo de António Arnaud, o pai do nosso Serviço Nacional de Saúde, internacionalmente, mais do que por cá, reconhecido como um dos melhores, mais justos e inclusivos serviços de saúde do mundo ao procurar ser universal. Graças a este serviço, Portugal teve uma evolução sem precedentes, por exemplo, nos indicadores de mortalidade infantil e materna, passando de um dos piores países da Europa Ocidental para um dos países com melhores indicadores do mundo. António Arnaud é mais um exemplo a ser seguido e retido na memória coletiva de todos os portugueses. Por fim, quero também relembrar Jorge Sampaio, um exemplo de seriedade e de assunção das suas responsabilidades políticas e democráticas. Foi, como político de grande notoriedade e influência e como autarca, um dos maiores defensores da participação pública e da democracia participativa. Defendeu e procurou promover estas ideias, infelizmente nem sempre aceites, talvez por estar à frente do seu tempo, mas que, a meu ver, são o único caminho para podermos deixar de dizer que a democracia é o pior dos sistemas, com exceção dos demais, para podermos dizer a democracia é o melhor de todos os sistemas, sem mais. Todos estes homens, referências para mim e para muitas portugueses e muitos portugueses, muitas portuguesas e muitos portugueses, foram e são exemplos pela sua ética e pelo trabalho em prol dos demais. 25 de Abril, sempre. O Dia da Liberdade, sempre. Segundo as ideias da Amartya Sen, Prémio Nobel da Economia, o primeiro indiano, a liberdade política e os direitos democráticos são componentes que fazem parte do desenvolvimento de um país. E este está associado à eliminação de entraves à liberdade que impeçam as pessoas de exercer a sua condição de cidadãos e de fazer as suas escolhas nessa condição. Ou seja, a liberdade em si só pode ser uma verdadeira realidade para todos os portugueses quando houver iguais condições e oportunidades para todos. Isto implica que a redistribuição da riqueza tem de ser aperfeiçoada de modo a mitigar as diferenças atualmente gritantes entre os extremamente ricos e os extremamente pobres, entre os que ganham imenso e os que ganham muito pouco, por vezes acumulando mais do que um trabalho para garantir o mínimo de dignidade para a sua sobrevivência e dos seus. A atividade económica, no caso de alguns setores e algumas empresas, cria externalidades negativas, ou seja, efeitos colaterais negativos ao ambiente e à sociedade. Tais efeitos têm de ser mitigados através de uma política fiscal justa e inclusiva que não permita a essas empresas pensar que podem produzir algo prejudicando o ambiente ou a sociedade sem investir na sua sustentabilidade e na minimização dos efeitos adversos da sua atividade, apenas porque assim aumentam o seu lucro, ainda que piorem as condições de vida à sua volta, ou no momento, ou para o futuro. Só quem ainda acredita na patranha da famosa mão invisível, preconizada por Adam Smith, que é o mesmo que acreditar no Pai Natal, não vê estes problemas causados pelos mercados livres, sem regulação e sem política fiscal orientada e orientadora. Só com uma melhor redistribuição da riqueza, que permita ao Estado prestar melhores serviços aos seus cidadãos, sendo o SNS um bom exemplo disso, e que permita diminuir os desequilíbrios tão gritantes que existem na nossa sociedade, podemos almejar o D de desenvolvimento. Só com uma política fiscal que permeie as atividades económicas, se preocupam com o meio ambiente e com a sociedade e que desincentiva as formas de estar em que não há essa preocupação, podemos almejar ao D do desenvolvimento. Carlos Fiolhais, homem das ciências, mais das exatas que das sociais, mas grande pensador de tudo o que nos rodeia, disse que o importante é saber como são distribuídos os recursos acumulados. Segundo Amartya Sen, a desigualdade e a assimetria do poder têm o potencial de corroer as vantagens da democracia. É importante, assim, aproximar o poder das pessoas. Só desta forma podemos almejar a sua participação na sociedade. A descentralização do poder, hoje ainda muito centralizado, em competências e em recursos a um nível por vezes imoral, é um dos processos em curso mais importantes para a nossa sociedade e para o nosso país. Queiram o governo e as autarquias consciencializar-se disto para que possamos melhorar o nosso sistema político e aproximar a governação ou a governança ao estilo inglês das pessoas. Isto é tão importante do governo para as regiões e municípios como destes para as freguesias, um nível de poder mais próximo do cidadão. Isto para dizer que o melhor que nós temos são mesmo as pessoas. Então vamos investir nas pessoas. Vamos investir na sua educação, na formação e na informação, de modo a potenciar a procura pelo conhecimento e o raciocínio crítico. Assim será mais fácil envolvermos as pessoas e chamá-las ao debate, à planificação e à execução das ações que considerarmos em conjunto essenciais na preparação do nosso futuro e na melhoria das condições do presente. Vamos investir no capital social, cuja importância já muito defende com muitos outros economistas, planeadores e políticos, juntando todos os que possam contribuir para uma sociedade mais inovadora e preocupada com o bem-estar de cada um de nós. E não, o orçamento participativo, sendo uma ação positiva, não chega. É manifestamente insuficiente para promover o verdadeiro envolvimento das pessoas e, isoladamente, pode ter efeitos perniciosos. A participação pública em todos os seus aspectos e a consequente promoção do capital social será a pedra de toque da política que nos permitirá promover e cumprir com o D de desenvolvimento. Esta é uma postura política que deve ser procurada e promovida pela Câmara Municipal e pelas juntas de freguesia, tendo sempre em mente um pensamento estratégico em prol do bem-estar de todos e quaisquer munícipes. Em conclusão, deixo os versos um soneto que escrevi em tempos dedicados ao 25 de Abril. Levo os cravos na arma, na mão. Quem me os deu foi a liberdade, mas ainda guardo uma maldição. Ainda procuro a solidariedade. Procuro o que pensei prometido, a sabedoria, a força, uma vida bela, que vença de vez esse tempo ido em que estive preso numa cela. Por discordar nessa longa, imensa noite, sofri com a tortura dentro de mim e estive numa luta quase sem fim. Lutei, já se foi essa amarga noite, e eu ganhei os cravos da liberdade, mas faltam umas rosas da fraternidade. Viva o 25 de Abril, dia da liberdade, viva o VAR, viva Portugal.